Está a ouvir um podcast de Renascença.
Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, a vitória do 25 de Abril.
Esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país.
Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida.
Não podemos consentir que os fascistas voltem ao poder, onde quer que seja.
Dos que amam a justiça e a paz.
Bem-vindos ao Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, 50 anos depois. Este é um podcast com sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa. Estamos a celebrar 50 anos do 25 de Abril. Nesta série juntamos quem nasceu antes da Revolução e quem cresceu em democracia. Cruzamos os olhares de duas gerações para o que fomos, o que somos e o que queremos ser. Este é um dos nossos convidados de hoje.
Falo muito com jovens, sobretudo 60 anos, e digo sempre duas coisas. Primeiro, vocês já se deram ao trabalho de pensar porque é que o país está assim, porque é que a Europa está assim, porque é que o mundo está assim. Segunda coisa, o que é que vocês já fizeram para mudar? Mas depois acabo a dizer-lhes uma coisa que para mim é o mais importante. Eu digo-lhes, olha, vocês não sabem o que a gente viveu.
Nesta conversa juntamos um pai e uma filha que partilham o apelido Vasconcelos. Esta é uma conversa que foi gravada no início de fevereiro, poucos dias antes de António Pedro Vasconcelos morrer. Tinha então 84 anos e juntámo-lo à filha Patrícia, de 58, para um diálogo que foi o último gravado que mantiveram e com ele homenageamos António Pedro Vasconcelos e as suas ideias. Ambos partilham a paixão e profissão na área do cinema. António Pedro Vasconcelos foi realizador, embora tenha estudado direito, não chegou a concluir o curso. Andou pela imprensa na década de 60, pelo jornal República, escreveu em revistas de cinema e em 61 foi para Paris, onde frequentou filmologia na Sorbonne. Escapou à guerra colonial por ser alto e magro. Estreou-se na realização de documentários em 1967 e rodou Perdido por 100, a sua primeira longa-metragem, ainda no tempo da ditadura, em 1973. Ao longo da sua vida, além de realizador de sucessos como Jaime, O Lugar do Morto ou Os Imortais, António Pedro Vasconcelos foi também presidente do Secretariado Nacional para o Audiovisual. Estava agora a realizar um documentário sobre o 25 de Abril. Patrícia Vasconcelos passou a infância em Portugal, mas aos 10 anos foi viver para a Jugoslávia com a mãe e o padrasto. Viveu também no Zaire, foi hospedeira da Lufthansa, mas foi no regresso a Portugal que começou a trabalhar no cinema. É diretor de casting desde 1989, abriu de resto a primeira empresa em Portugal do género. Em 2000 criou a Escola de Atores, a ACT, e é fundadora da Academia Portuguesa de Cinema. O projeto Passaporte Lisboa para internacionalizar atores portugueses tem a sua assinatura, assim como o projeto Mansarda. Adora cantar, foi ela que nos deu permissão para emitir esta conversa já depois da morte do pai. Bem-vindos ao podcast Avenida da Liberdade, António Pedro Vasconcelos e Patrícia Vasconcelos. António Pedro vivia na Lapa no 25 de Abril de 74.
E continua a viver.
O que é que aconteceu nesse dia? Como é que soube da notícia e o que é que fez a seguir?
Como eu penso que 99,9% dos portugueses, ninguém estava à espera. A começar pelo regime, a começar pelos americanos, ninguém estava à espera.
O seu telefone tocou cedo?
Tocou a meio da noite, foi uma amiga minha. Eu na altura estava solteiro e tinha alugado uma casa com o Vasco Polido Valente, a Meias. Telefonou a dizer, pá, vocês já ouviram a rádio e tal, olha que está uma revolução na rua. Eu saí a correr, desci a correr a rua do Calhas, passei pela emissora nacional, que já estava ocupada, vi uns tipos com umas espingardas e umas metralhadoras no telhado, e fui a correr para o Largo do Carmo. Não sei se foi primeiro para o Largo do Carmo ou se fui para o Século, acho que fui primeiro para o Século, porque eu era chefe de redação do Cinéfilo, que era uma revista do Século, e o Século era o jornal que estava a dar a melhor reportagem sobre o 25 de Abril, e que inclusivamente teve dois dos mais importantes fotógrafos, foi o Eduardo Gageiro e o Alfredo Cunha.
E nesse dia na redação deve ter sido uma grande agitação.
Era uma agitação brutal e, portanto, eu fui a correr para lá por duas razões. Primeiro, porque como era uma quinta-feira e o Cinéfilo saía à sexta, eu fui tentar travar a emissão.
A edição.
Porque se a revolução corresse bem, naquela altura havia indícios de que podia correr bem, não fazia sentido sair com uma coisa já censurado e desatualizado.
Exatamente o que é que aconteceu à censura nesse dia no jornal?
Aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária que eu lhe vou contar. É que os censores estavam lá, ficaram lá, até à hora do almoço. Assim como os deputados, foram 50 e tal, depois tiveram que anular a sessão e marcar para o dia seguinte. Mas os censores estavam lá. Havia no Século mais do que um indivíduo cuja missão desde tinha um...
Desde
12 anos, ou 13 ou 14, era levar e trazer provas à censura. E eu estava na redação e ele bate-me à porta e diz-me: eu tenho a pessoa que ele chamava Sr. Sardinha. São Vasconcelos, então tem provas, temos que levar as provas. E eu disse: Sr. Sardinha, esquece isso, acabou. São Vasconcelos, lá está. Porque eu de vez em quando desobedecia à censura. Lá está o senhor, não faça isso, acho que eles estão lá. Eu disse: estão lá, mas quero lá saber que eles estejam lá. Oh, amigo, venha comigo ao Largo do Carmo, isto acabou, o Marcelo está por horas, está só à espera. Não pode ser, não me diga isso e tal. E de repente o homem percebeu que eu estava a falar a sério, ficou lívido. E virou-se para mim e disse: então e agora o que é que eu vou fazer? Percebeu que tinha perdido o emprego. E eu costumo dizer que foi a única vítima do 25 de Abril pelo qual eu tenho alguma compaixão, porque realmente perdeu o emprego por causa disso. E ao mesmo tempo ia recebendo notícias.
E foi nesse dia que depois ao Largo do Carmo. Exato.
E no Largo do Carmo aconteceu uma coisa extraordinária, porque por acaso estava na segunda fila, né? E a certa altura vejo chegar o primeiro repórter com uma câmara. Havia alguns amadores a filmar, nomeadamente o Cunha Teles, o Fernando Matos Silva e tal, mas o primeiro repórter que aparece é o João Rocha, que era o repórter mais famoso da RTP e que tinha acabado de fazer comigo o Perdido por 100, uma longa metragem, como diretor de fotografia. E eu vejo chegar e ele começa com a câmara a avançar para mim, não é? Fazer um traveling pelo meio das milhares de pessoas que ali estavam, e eu aceno-lhe assim com o braço, e como eu sou alto e estava na segunda fila e aceno com o braço, há uma imagem onde se vê a prova de que eu estava lá. Nessa altura a multidão começa a dizer: está na hora, porque não havia maneira.
O que é que se via na cara das pessoas? O que é que se sentia?
Foi a felicidade. Eu acho que eu ainda hoje digo que foi o dia mais feliz da minha vida. Às vezes perguntam-me: então e os teus filhos? Eu digo: meus filhos, estava à espera deles há 9 meses. Isso foi uma explosão de alegria. Estávamos muitos de nós à espera assim, há 48 anos, e eu estava à espera desde que me tornei adulto. Vivi 15 anos em ditadura e precisamente estou neste momento a fazer um trabalho para tentar explicar aos portugueses, um trabalho para a RTP, o que foi a conspiração do 25 de Abril, porque pouca gente sabe.
Patrícia Vasconcelos tinha 8 anos no 25 de Abril. Que memória que tem? Tem alguma memória desse dia?
Bem, eu também vivia não com o meu pai, mas vivia com o meu padrasto, e que foi um verdadeiro pai para mim. Eu digo isto à frente do meu pai, que o meu pai tinha uma...
E que foi o homem importantíssimo no
25 de Abril. Eu ia dizer assim. Estava a fazer este preâmbulo só para não pensarem que... Ou seja, havia esta harmonia fantástica. Quando me perguntavam, inclusive, como é que está o teu pai, eu dizia sempre: qual deles? E tive esta sorte, de facto, de ter estes dois homens incríveis a ensinar-me aquilo que eu sei hoje. Bom, e tudo isto para dizer que, portanto, lá em casa, o meu padrasto era o Álvaro Guerra, era jornalista e escritor, e foi uma das pessoas muito importantes no 25 de Abril. E, portanto, os preparativos, as conspirações, não sei se é essa a palavra certa que eu poderia usar, mas que, olhando para trás agora, consigo perceber todas as movimentações da casa, e havia muita coisa que se passava de facto ali.
Antes, nesse depois, dia foi à escola?
Nesse dia não tenho recordação de ir à escola. Terão decidido que não havia necessidade, porque se calhar já sabiam, só ia se calhar ser mais complicado irem nos buscar a seguir. Portanto, por uma questão prática, eu acho que foi por isso que ficámos em casa. No entanto, a memória muito rica que eu tenho é estar às cavalitas do meu pai, porque nós vivíamos na Alameda Afonso Henriques e havia uma grande concentração na Alameda Afonso Henriques, e eu lembro-me perfeitamente do meu pai me ir buscar a casa e de descermos a Alameda Afonso Henriques às cavalitas do meu pai, e lembro-me da felicidade, lembro-me das manifestações de alegria.
A Patrícia esqueceu-se de dizer duas coisas. Uma é que o padrasto, digamos assim, que era um grande amigo meu, chamava-se Álvaro Guerra.
Eu disse? Álvaro Guerra? Não disse, disse.
E foi de facto um homem importante, porque foi ele que, na República, um dos raros que estava ao corrente, era amigo de alguns dos conspiradores e que, portanto, ajudou, precisamente na Rádio Renascença, a que a senha fosse lida aqui, não.
Na Rua Ivens.
A segunda coisa que a Patrícia está a dizer é que isto de que ela se lembra foi no 1 de maio.
Ah, que engraçado.
Portanto, foi o 1 de maio, porque no 25 de abril nós não estivemos juntos. Mas depois, no 1 de maio, que foi menos de uma semana depois, enfim, é que foi, de facto,
uma enchente. Um
encheu-se, aliás, há fotografias e filmes, é uma coisa alucinante. Não houve ninguém que ficasse em casa e foi, de facto, um desfile. Eu lembro perfeitamente de ir com o Pedro pela mão e com ela às cavalitas.
Era verdadeiramente o sentimento de liberdade nesse 1º de maio, foi talvez o grande momento.
Hoje,
de
50 anos depois, não têm noção, não têm noção. E o que é mais preocupante é que tendem a desvalorizar aquilo que se conquistou com o 25 de Abril.
Vamos recuar no tempo. Quero perceber o ambiente que se vivia antes de 74. Como é que era a vida, o dia-a-dia, que complicações existiam, para que também a nova geração perceba o que era antes da Revolução?
Fiz uma longa-metragem, fiz um filme, e estou neste momento também a preparar outro, além desta série de documental, para explicar o que era o fascismo. Porque as pessoas jovens não têm noção. Não têm noção do que era. Nós não podíamos ir engraxar os sapatos, ou apanhar um táxi, ou pedir um café, ou ter uma conversa num café, num restaurante, à vontade, porque ninguém sabia se havia alguém a ouvir, isso era um bufo. Podias acordar no dia seguinte com um pedido a bater-te à porta. Aliás, há uma revelação que eu vou fazer, porque penso que pouca gente sabe. Um dia, durante esse período, já dos estudantes a começarem a revoltar-se, 61 e tal, depois 69, assim, em que há dois jovens estudantes que estão numa cantina a festejar o aniversário de um deles e resolvem brindar no meio dos colegas à liberdade. No dia seguinte foram presos. E houve um jornalista inglês que soube do caso, escreveu um artigo, salvo ele, no Herald Tribune, indignado. E foi isso que o levou a criar a Amnistia Internacional.
Muito curioso.
A Amnistia Internacional é criada por eles ver como é que é possível num país em que há dois jovens que brindam à liberdade e são presos por brindar à liberdade.
O seu caso nunca foi preso pela PIDE?
Eu nunca fui preso, mas tive o telefone vigiado, porque às vezes eu vivia com colegas e havia um colega meu que estava a ser vigiado e, portanto, eles vigiavam também as minhas conversas e tal. Eu não era comunista, ou seja, nunca fui do Partido Comunista, era, obviamente, como todos nós, antifascistas, éramos companheiros de luta, não hostilizávamos o Partido Comunista, antes pelo contrário, mas eu nunca fui comunista. Portanto...
Mas alguma vez foi tentado a pertencer ao partido?
Sim, fui aliciado. E não quis, porque eu sabia o que era o stalinismo, portanto, não. Uma coisa era o Marx, de quem eu era fã, tinha lido tudo e era um homem de esquerda, e sou, ainda hoje sou, mas não fui. E, portanto, e depois ainda houve ali uma aliciação, a certa altura, de um grupo de extrema-esquerda ativista, mas eu percebi que aquilo era tudo, não levava a nada. Agora, tive sempre contra, recusei tudo aquilo que pudesse ser compromissos com o fascismo. A única coisa que não tive foi, não fui preso, mas o Cardoso Pires também não foi preso e não deixou de ser um grande antifascista, um homem absolutamente extraordinário.
Havia também algum ambiente nos cineclubes de movimentos antifascistas, de resistência?
Sim, os cineclubes estavam muito politizados e muito dominados pelo PC, porque eu estive na universidade durante 3 anos Mas
estudar direito?
Direito.
Não tirou o curso?
Não, eu em 3 anos fiz uma cadeira, porque eu que levava para a aula eram livros, eram romances, poesias, não sei o quê, não ligava nenhuma àquilo. Mas o meu pai era juiz, o meu avô era juiz, e o meu pai achava que eu tinha vocação para as letras e tal, portanto, e eu era menor, portanto, não podia decidir. Mas quando me tornei adulto, disse aos meus pais que não queria e que ia arriscar tentar fazer filmes, foi uma aventura. Casar-me, tive uns filhos relativamente novo. E, portanto, não segui o curso de Direito. Uhum. E, portanto, já não apanhei... Ah, e depois fui para Paris estudar cinema, tive uma bolsa. E, portanto, não apanhei na universidade. Foi precisamente na altura em que começam as greves universitárias. Portanto, eu não vivo esse período, não estou cá.
E os cineclubes, estava a dizer...
Ah, e os cineclubes. Os cineclubes tinham essa... E eu a certa altura, concorri a um concurso de crítica do Cineclube Universitário de Lisboa, em que eu estava ainda no período da universidade. Ganhei e convidaram-me para a direção. E comecei a tentar revolucionar um bocado aquilo e fiz um ciclo dedicado aos atores. Aquilo era uma heresia, portanto rapidamente arranjaram maneira de me pôr à margem. E depois os cineclubes foram fechados, proibidos. Foi o Luís Pina que ficou à frente de uma comissão, digamos, criada pelo Estado. Mas houve uma ação que nós tivemos que foi importantíssima e quase inacreditável. E que aconteceu também no Clube da Marinha, que foi, nós conseguimos fazer eleições no sindicato e correr com António Lopes Ribeiro, que era o eterno presidente do sindicato.
Foi e bastante revolucionário isso.
O Jorge Bruno do Canto. Está a ver, isto foi para aí em 73, ou assim, 72, 73, já numa fase adiantada.
Eu vejo a Patrícia aqui a escutar estas histórias, claro. Isto é como se estivéssemos quase a ver um filme.
Completamente.
Patrícia, é muito importante também o papel que o cinema tem para contar este período da história. Ainda há muito por retratar.
Eu acho que há muito por retratar ainda, e inclusive para escrever. Acho que não é só o lado audiovisual, mas acho que também a escrita é importante. Bem, o meu exemplo é um bocadinho diferente, porque eu fui-me embora depois com 10 anos e só voltei com 20 e poucos. E, portanto, eu perdi toda uma parte da história, digamos, da evolução do que se ganhou com a liberdade, porque eu, inclusive, fui para outros países.
Foi para a Jugoslávia primeiro, depois para os Açores.
Apesar de que a ditadura na Jugoslávia era muito suave, não era costume brincar com isso, mas, de facto, na Jugoslávia não era propriamente uma ditadura, porque o Tito era um... Era, de facto, um grande senhor. E depois fui para o Zaire, que aí sim era uma verdadeira ditadura. Mas isto para dizer que houve aqui um período da história que eu sinto falta de saber mais.
Dá-me uma oportunidade, se não se importa, a dizer uma coisa. Há uma tendência para desvalorizar o 25 de Abril. Eu tenho muito medo do que vai ser as comemorações do 25 de Abril. Porque há uma tendência para dizer, o 25 de Abril, sim, mas o importante foi o 25 de Novembro. O 25 de Abril é o 25 de Abril. E o 25 de Abril, o que nos deu foi uma coisa essencial, foi a liberdade. O que nós fizemos da liberdade nos últimos 50 anos, não nos podemos queixar de ter sido livres, foi obra de homens livres e das circunstâncias, obviamente. Por outro lado, o 25 de novembro não foi, e o que a direita, a extrema-direita, que está outra vez a emergir, não foi o que ela queria, porque o que o Jaime Neves, na conferência de imprensa que o Andes dá, o Jaime Neves, a certa altura, diz: eu tenho que dizer mais qualquer coisa, é que para mim isto ainda não acabou. Ou seja, queria fazer uma purga em tudo o que era esquerda, Partido Comunista, etc. E é o Vasco Lourenço, com o Costa Gomes e o Mário Antunes, que estão ao lado, é o Vasco Lourenço que manda ao calar, e depois combina com o Mário Antunes que ele nessa noite diga que não se pode ilegalizar o Partido Comunista, apesar de, obviamente, ele ter tido a experiência do que foi também o envolvimento do Partido Comunista no PREC, mas isso foi absolutamente fundamental para garantir a democracia. Portanto, o 25 de novembro que a direita quer comemorar não é o 25 de novembro que foi. E se o 25 de novembro foi o que foi, deve-se a homens como o Vasco Lourenço, chamado Grupo dos Novos, Mel Antunes, Vítor Alves, Pesará, Charais, etc., que constituíram o Grupo dos Novos e que conseguiram equilibrar sempre o barco, e eles tinham um propósito, e nesse sentido esta revolução é única no mundo, única, que era devolver a liberdade aos portugueses, criar um regime democrático, garantir uma Constituição, eleições livres, e depois afastavam-se. Eles não quiseram o poder. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E, portanto, no caso português, o 25 de Abril foi inspirador para alguns países que viviam em ditadura fazerem a sua própria revolução pacífica. A Espanha deve muito ao 25 de Abril. A Grécia, e por aí fora. Portanto, o 25 de Abril foi um ato absolutamente exemplar. É uma revolução em que não há um tiro, a não ser para as paredes do Carmo, não há sangue, ou seja, o único sangue são os pides que matam quatro indivíduos, salvo erro, e há o conselho de que, até às últimas consequências, evitar qualquer confrontação de disparos, enfim, não sei. E isso é absolutamente incrível, porque eles fizeram a revolução e eles apagaram-se. O único que apareceu foi pela primeira vez, havia possibilidade de filmar, é o Salgueiro Maia. E depois o Spínola, porque foi quem foi presidente da junta à noite à televisão. Mas durante, se ler os jornais, muita gente nem sabe quem era o Otelo. Porque o Otelo acabou o seu trabalho e foi-se embora, foi para a Academia Militar dar aulas.
Fundamental também para o bom sucesso da operação foi a conversa que é ouvida para cerca de 5 da manhã entre o diretor nacional da PIDGS, Major Silva Paes, que telefona para a residência do presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, que vem ao telefone ensonado e tal. Então, o que é que se passa? O que é que há e tal? A revolução está na rua outra vez. Há aí comunicados já que estão a ser lançados através do Rádio Clube Português, o MFA, o Movimento das Forças Armadas, e Vossa Excelência tem que sair imediatamente de casa porque eles podem fazer aí um golpe de mão para o apanhar. O que é que eu faço e tal? Vou outra vez para o Monsanto? E o Silva Paes diz: não, não, Monsanto não, que eles já conhecem. Vossa Excelência pode, com certeza, dirigir-se para o Comando-Geral da GNR, para anular o cargo, que a GNR está fixe. Pronto. E foi providencial para escuta, que me deu essa noção clara de saber onde é que o Marcelo Caetano iria estar para quando quisesse ir pescá-lo.
António Pedro Vasconcelos, em 2017, realizou o telefilme A Voz e os Ouvidos do MFA, do qual ouvimos este excerto, do testemunho do Hotel Saraiva de Carvalho sobre as escutas. Realizar este documento foi muito importante também para fixar a história, tal como é o trabalho que está agora.
Sim,
a fazer.
Sim, foi esse documentário que uma pessoa, de que eu não era amigo, mas passei a ser amigo, que infelizmente já morreu, e que era, salvo erro, casada com alguém que estava envolvido no 25 de Abril, mas tinha uma relação muito forte com o 25 de Abril, e disse-me: olha, você tem um tema que devia tratar, porque ninguém tratou. Foi a importância das escutas e, para isso, o prolongamento do cabo de transmissões do Colégio Militar, dos pupilos do Exército, do Colégio Militar, até à Pontinha. E contou-me que foi uma aventura de risco nas duas noites anteriores ao 25 de Abril, com 21 guarda-fios comandados por um furriel, não sei o que é chamado, Carlos Sedor, uma operação organizada pelo Garcia dos Santos e que foi decisiva no golpe, porque foi graças a isso que o Otelo e os que estavam na Pontinha tiveram acesso às escutas todas e, portanto, sabiam por onde é que ia o Marcelo e, por sua vez, comunicavam com o Salgueiro Maia, comunicavam com todas as unidades. E, portanto, isso foi um golpe absolutamente extraordinário. Tanto quanto eu apurei, quem teve a ideia que as escutas, porque o primeiro plano do Otelo não dava tanta importância às escutas, a duas coisas, às escutas e ao domínio, ao controle dos mídias, da televisão e da rádio, que era absolutamente fundamental. E, aparentemente, há duas ou três pessoas que se reclamam dessa ideia, não vou dizer quem, mas é, de facto, uma ideia que foi transmitida ao hotel e que ele adotou, e que, aparentemente, é inspirada no golpe do Pinochet, o que é uma ironia, porque o grupo que está por trás do Pinochet, não é, as estrategas do golpe, terão dito: mais importante do que prender o Allende, deixa lá o Allende, a gente lá irá, mas é controlar a rádio, controlar as televisões, para garantir que não há contra-informação, e ter uma senha para as unidades saírem todas ao mesmo tempo.
E assim aconteceu também em Portugal. Como é que é este trabalho que está a realizar agora e que vamos poder ver também na televisão?
Pois, eu estou a trabalhar em contrarrelógio, porque, por estranho que pareça, a comissão da comemoração do 25 de Abril, a doutora Inácia Razola e o atual ministro da Cultura, levaram 2 anos a reconhecer e a dizer-me que iriam dar apoio e que consideravam que era importante. Entretanto, andam a gastar o dinheiro em folclore e folclório e não sei o quê. E, portanto, foi quase arrancada a ferros que eu consegui que eles reconhecessem que esse trabalho era importante para as comemorações. E eu, modéstia à parte, eu dediquei isto e continuo a dedicar praticamente 24 horas da minha vida, porque acho que é um trabalho que nunca ninguém fez. Eu já entrevistei 80 e filmei 80 militares, alguns já morreram, e é a primeira vez, e estou a dizer isto, passo por vaidade, não é vaidade, é orgulho, que se cruzam os depoimentos, porque os historiadores, quase todos, e com todo o respeito pelos historiadores e por quem deixou entrevistas e memórias, etc. Mas uma coisa é cada um dar o seu testemunho, outra coisa é cruzar. E quando você começa a cruzar, percebe que há muitas coisas mal contadas, muitas coisas obscuras. Nós sabemos os resultados das 7 reuniões conspirativas que houve em Portugal, desde o 9 de setembro em Alcáçovas até ao 5 de março em Cascais. Tudo isso se conhece, os resultados, etc. Mas
faltam os protagonistas,
ou porque não têm memória, ou porque perderam a memória, ou porque não estavam naquele acontecimento, estavam noutro, portanto ouviram contar, etc. O trabalho mais difícil de todos é conseguir reconstituir isto e ser o mais possível fiel. O que eu quero ser, é ser justo, no duplo sentido da palavra, de justiça e de justeza. Ou seja, quero ser justo com os protagonistas e quero ser justo em relação àquilo que estou a relatar historicamente.
Estamos no ano precisamente em que comemoramos 50 anos do 25 de Abril. Que valor tem para si, Patrícia, a palavra democracia? Alguém que cresceu já com esta liberdade e com estes valores garantidos.
Não se pode partir do princípio que é um dado adquirido, não é? Eu não conseguiria viver sem democracia. Aliás, uma das razões... Eu estava completamente instalada no Zaire e tinha uma vida mais do que confortável. Trabalhava na Lufthansa, era hospedeira da Lufthansa, ganhava bem a vida com 19 anos. Já era, inclusive, casada e tinha uma casa boa e tudo aquilo que... Mas não vivia num regime democrático e isso eu não conseguia olhar para aquela população e de alguma forma sentia-me, se ficasse lá, estava a ser condescendente.
Faltava uma certa plenitude também.
Eu não consigo viver num regime onde sinto que tenho que tratar aquela pessoa de uma forma diferente. E isso para mim foi o gatilho para me vir embora. Mas isto para dizer que, de facto, a democracia, acho que tem que se ter muito respeitinho pela democracia. E eu acho que
é uma flor de estufa.
Sim, e acho que é mesmo isso. Acho que se deveria refletir um bocadinho, discutir, falar, sobretudo com os mais jovens. Eu, na verdade, sou de uma geração de transição, não é? Mas estas novas gerações a mim preocupam-me imenso, porque eu acho que eles não têm sequer a noção da dimensão do regime democrático onde vivem.
Este era o país que esperava António Pedro Vasconcelos 50 anos depois?
Não, mas vamos lá ver. As pessoas têm tendência para achar que nós somos, mal dizemos muito, não é? Eu lembro uma vez que o Nicolau Brainer, que era das pessoas que dizia, é pá, isso só em Portugal. E um dia estávamos em Cannes, num restaurante chique, e puseram assim em cima da mesa uns pacotinhos de manteiga, e ele ficou tão indignado que ia dizer isto só em Portugal, e de repente disse isto nem em Portugal. Portanto, a ideia que nós temos é denegrir sempre Portugal. O que está a passar em Portugal não é diferente do que está a passar na Europa. As pessoas ainda não perceberam que a Europa acabou, a União Europeia acabou. Nós temos 27 países, não há um líder. A política externa está a ser decidida pelos americanos. Mas isto para voltar ao 25 de Abril. O que é natural? Passaram já 5 gerações, 50 anos depois. Estes jovens que não têm a experiência, nem lhes contaram suficientemente, nem lhes mostraram, etc. O que eles sentem é as suas dificuldades hoje. E eu percebo. E a tendência é para acusar o regime que está e o governo que está. Ora, era preciso pôr-los a pensar, a refletir, porque é que Portugal está assim? Porque é que o mundo está assim? Falo muito com jovens, sobretudo 60 anos, e digo sempre duas coisas. Primeiro, vocês já se deram ao trabalho de pensar porque é que o país está assim, porque é que a Europa está assim, porque é que o mundo está assim? Segunda coisa, o que é que vocês já fizeram para mudar? Mas depois acabo a dizer-lhes uma coisa que para mim é o mais importante. Eu digo-lhes, olha, vocês não sabem o que a gente viveu. Não sabem o que era não ter liberdade, pobreza, miséria, as mulheres, não, as enfermeiras não poderem casar, as mulheres não poderem sair do país sem coisas, os militares só poderem casar com 24 anos e com a garantia de que a esposa tinha meios se ele morresse na guerra. Uma coisa, os caixões eram pagos pelas famílias, não fazem ideia do que era. Foi horrível, horrível, não havia perspectivas nenhumas para os jovens. Ou tiravas um curso, ou então eras sapateiro. Mas nós tínhamos uma grande vantagem sobre vocês. É que, no nosso tempo, o inimigo tinha um rosto. E hoje não tem. E é isso que os deixa perdidos. Eles não sabem o que é que o futuro... De quem é que dependem? Como é que eles podem libertar-se desta opressão? Aquilo que eu aprendi com a vida e com a história é que todas as civilizações, sempre que são confrontadas com a escolha entre a segurança e a liberdade, se tiverem que escolher, porque se não tiverem que escolher, querem as duas coisas. Mas se tiverem que escolher, em períodos difíceis, como nós estamos a viver, escolhem a segurança. Só que não percebem que abdicar da liberdade pode ser 50 anos, deu origem ao nazismo, deu origem ao fascismo, deu origem ao franquismo, deu origem ao stalinismo, deu origem a isso tudo. E, portanto, há um perigo das pessoas, por falta de memória e por falta de capacidade de analisar o que é que está a passar, e eles sentem que ninguém os protege, ninguém os coisas que não têm, não veem o futuro.
Revolucionário seria?
Hoje em dia eu penso que é melhor evitar revoluções, porque nós temos os meios. As revoluções é quando não há liberdade. Nós temos o sentimento, às vezes, de que não somos livres, que somos abusados, etc. Mas a verdade é que nós temos, apesar de tudo, instrumentos de liberdade. Eu acho que há duas ou três coisas que seriam revolucionárias. Um é a reforma da justiça. Não é possível que a justiça atue como atua, impunemente, que esteja acima da lei, de certa maneira. A segunda é a reforma do Parlamento. As pessoas têm que se sentir representadas no Parlamento. Eu vou dar um exemplo. Nós apresentámos há 3 anos... ou 4, uma ILC, sabe o que é? Iniciativa Legislativa Cidadã. É preciso 20 mil assinaturas e que obriga o Parlamento a discutir sobre o acordo ortográfico. Hoje em dia as pessoas estão solicitadas para o que têm mais que se preocupar, mas não deixou de ser uma barbárie, porque nós somos o único país do mundo que tem, e do mundo lusófono, que tem uma língua só nossa. Nenhum país fala nem escreve como nós. E nós apresentámos essa petição com 20 mil assinaturas há 4 anos. Já passaram 4 legislaturas, nunca foi discutida. Isto é um exemplo. O Parlamento, as pessoas têm que se sentir representadas no Parlamento, têm que ter confiança na justiça, tem que haver uma formação dos jovens, não só em relação ao conhecimento histórico e do presente, mas também para os tornar ativistas. É difícil mudar o mundo, é difícil mudar o regime, mas é possível e necessário que cada cidadão, naquilo que ele sente que tem justo, se organize em grupos, etc., e tenha ativismo. Ativismo que não seja um ativismo populista, okay, de ir para a rua, queixar-se disto e daquilo. É ter consciência e organizar-se para tentar mudar pontualmente as coisas, porque uma revolução, tenho medo.
Mas, pai, revolucionário seria, achas que eu podia dizer, deixar de haver abstenção? Era tão bom. Para mim era tão importante que fosse 0,2%. Isso é que era revolucionário. Porque aí é que, de facto, conseguias perceber metade da população o que é que votam.
É preciso que cada um, na sua autarquia, na sua área de trabalho...
Olha, pai, enfim. Eu acho que, começando pelo teu bairro, eu nem ia às autarquias, começava pelo teu bairro.
É a cidadania.
Claro.
Cidadania.
Exatamente.
É, defender a cidadania.
Obrigada, António Pedro Vasconcelos e Patrícia Vasconcelos, terem percorrido a Avenida da Liberdade.
Obrigada.